atividade industrial com suas usinas de energia a carvão e os veículos movidos a combustíveis fósseis são apontados como grandes vilões do aquecimento global. Mas o setor agropecuário também influi para o aumento da temperatura da terra. A professora Silvia Helena Galvão de Miranda, da Esalq, Escola Superior de Agricultura da USP em Piracicaba, é pesquisadora do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Professora, a criação de gado é a principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa neste setor agropecuário?
No caso das emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário, a pecuária, de maneira geral, é a maior contribuinte dessas emissões. Principalmente por um processo que nós chamamos de fermentação entérica, de animais como os bovinos, principalmente os bovinos, que são em grande número no nosso país, mas também pela própria produção de dejetos, a deposição desses dejetos nos solos, nas pastagens, que também acabam no seu processo aí de degradação emitindo gases.
Quer dizer, no caso aí de vacas e bois, o motivo é curioso, são os gases intestinais, no caso.
Isso, é o processo de digestão desses animais. E através do processo de digestão desses animais, ele vai emitindo gases, emitindo, no caso, metano, né? Que é a maior proporção aí dessas emissões é de gás metano. E justamente por ser um processo, né, a maior contribuição vir desse processo digestivo, é que a contenção, o controle, né, a redução dessas emissões, pode haver uma grande contribuição da redução das emissões justamente manejando, né, o sistema de pastejo, a própria qualidade da pastagem, né, e do alimento de maneira geral que os animais consomem. Porque tendo em vista que a gente tem ainda, né, na população uma carência aí de proteína animal, né, não só no Brasil, mas no mundo, e o Brasil é um grande exportador, a gente tem que imaginar que mesmo havendo aí uma parcela da população que acaba reduzindo o consumo de carne vermelha, ainda assim, nos próximos anos, a tendência é continuar produzindo bastante carne, né? E nesse processo, então, o que nós precisamos é fazer ajustes, melhorar toda a alimentação, instruir os pecuaristas, né, de como fazer isso, de maneira que esse animal ele se alimente com material de melhor qualidade, ele seja engordado mais rapidamente, portanto ele vai ficar menos tempo entre o nascimento e o abate. Né? Isso porque no caso do Brasil, por exemplo, a média de idade dos animais que são abatidos, ela ainda é muito elevada, né? Ela pode ser bem reduzida e naturalmente é melhor a gente produzir esses animais mais rapidamente, porque na sua vida eles vão estar emitindo menos gases.
São medidas que dependem de pesquisas, de tecnologia, de estudos como os que são feitos na Esalq, não é, professora?
Isso, exatamente. A gente já tem, né, no Brasil, de maneira geral, na própria USP, muita pesquisa, muito resultado de pesquisa, muita informação que já contribui para essa orientação que o pecuarista, os produtores precisam. Agora, certamente, a gente precisa continuar aí com o investimento na pesquisa, na ciência, identificando, né, novas tecnologias, identificando esses balanços, né, de emissão, porque a gente tem situações como, por exemplo, uma das formas de você melhorar a pastagem é você adubar a pastagem, usar fertilizante. Só que o uso de fertilizante nitrogenado também vai gerar uma emissão, né, de gases. Então, ao mesmo tempo que você melhora a pastagem e vai contribuir para emitir menos no processo da fermentação do bovino, você vai ter a fertilização, a adubação do pasto, contribuindo também para aumentar um pouco. Então, existe um balanço aí. E a ciência, né, a pesquisa, ela precisa avaliar bem, não só na criação do bovino, mas nas outras atividades agropecuárias, esse balanço, né, entre os elementos, os mecanismos que permitem reduzir as emissões e os mecanismos que, ao mesmo tempo que melhora a produtividade das atividades, ele pode estar emitindo mais. Então, a pesquisa certamente tem um papel essencial aí, não só nesse caso que eu estou mencionando, mas em outros casos, né, em novos instrumentos que possam ser adotados para mitigar as emissões. E ao mesmo tempo, né, o que é muito importante, tendo em vista que a gente já tem muito resultado de pesquisa que pode ser implementado aí na prática, é essencial que a gente trabalhe, né, também no que a gente chama de atividade de extensão, né, e assistência técnica. Levando essas informações para o produtor de uma forma que ele consiga compreender, que ele visualize os benefícios, né, de uma forma, inclusive, que ajude o setor produtivo a absorver todo esse conhecimento, né, sem também prejudicar aí a sustentabilidade do setor. Né. Se precisa muita conversa, muita pesquisa, muita extensão, com participação de todos os segmentos, né, de produção, de processamento, os segmentos, os agentes públicos, a universidade, os extensionistas, para que esse processo seja um processo que vá ocorrendo com tranquilidade, né, onde a gente possa realmente analisar como é que a gente vai fazer com que o produtor e a indústria vão adotando essas medidas mitigadoras, mas ao mesmo tempo que isso não vá comprometer a lucratividade ou a sustentabilidade econômico-financeira dessas atividades, que são atividades essenciais aí, tendo em vista a finalidade básica, que é produzir alimentos. Né?
Informações e análises da professora Silvia Helena Galvão de Miranda, da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Fábio Rubira, para a Rádio USP.